FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
E sofreremos calados tanta infâmia? Não. Nossos companheiros, os rio-grandenses, estão dispostos, como nós, a não sofrer por mais tempo a prepotência de um governo tirânico, arbitrário e cruel como o atual. Em todos os ângulos da província, não soa outro eco que o de independência, república, liberdade ou morte. Um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Continente de São Pedro, nome antigo, nome histórico, uma das denominações do que veio a ser o Rio Grande do Sul. Tá bem. Dia de recordar isso. E a gente escutava aqui um ar de triunfo macho. Esse adjetivo tá aí. Não existem triunfos fêmeas? Não sei. O triunfo é um formato musical e ao dizer aire de triunfo, o compositor tá optando por dizer, por ser rigoroso, criterioso, e deixar claro que aqui não está o formato perfeito, não está um triunfo bem de manual, bem de regulamento. Não, é quase um triunfo, ouve-se como um triunfo, tem o ar de um triunfo, é assim que os castelhanos dizem. Aire de triunfo, macho, é Carlos Montefusco. Que surpresa interessante, Montefusco é um grande desenhista, se for o mesmo. Acho que é o mesmo. E Rimoldi Fraga, Roberto Rimoldi Fraga. este cara, que é um excelente cantor da província de Buenos Aires, compositor também, folclorista, que hoje completa 80 anos. E o que está fazendo o Aire de Triunfo Macho aí? É uma das coisas bonitas que a gente tem para mostrar do Rimoli de Fraga, mas não é só por isso, é claro que não é só por isso. Como fechou todas com aquele ó de casa? E esse macho aí? Bom, precisamos ter a capacidade de contextualizar as coisas, e isso não significa deixar de criticá-las. É o nosso comentário de sempre, né? Há machismo nessa cultura, nessa identidade? Há. Sem dúvida nenhuma. Então esse ar de triunfo macho fala nos homens gaúchos fazendo pátria, nas patriadas, nas lanças. E tem algumas coisas chocantes, como tomavam mate com as mãos ensanguentadas. Olha, onde tu pega água pro mate, dá pra lavar a mão, né? As coisas são um pouco dramáticas demais. Quando se fala de água, são até um pouco hidramáticas, mas essa é uma piada besta e esqueçam que eu a disse. De todos modos, lavavam as mãos. Não, lavavam as mãos não, isso foi eu que disse. Tomavam mate com as mãos ensanguentadas. Por favor, não façam isso. Eu, puxa, daria um mate pro cara, não tomaria nenhum depois, dava uma disfarçada, também não ia discutir com ele. Afinal de contas, o cara tá com as mãos ensanguentadas, é melhor não incomodar muito. Enfim, tô brincando, mas fantasia sobre a nossa origem guerreira, nossa identidade guerreira, tá cheio por aí. E tá justificando, às vezes, discursos terríveis sobre e para a contemporaneidade, sobre e para os nossos grupos atuais, nossas classes, as nossas coletividades e os seus desafios e as suas disputas. Então, há que cuidar, há que apontar essas coisas. E há que comemorar, eu acho, não tô em cima do muro, eu acho que dá para fazer perfeitamente as duas coisas. Porque lá em 1835, essa proclamação, aliás, 36, a proclamação que a gente ouvia como a de casa, o pedacinho dela, leiam ela inteira, ela, por exemplo, vai usar o adjetivo escravo diversas vezes. Os escravos do norte, lembram da grande questão polêmica sobre a letra do hino rio-grandense? Pois é. Os caras realmente usavam isso como uma condição inferior. Quando queriam ofender o inimigo, diziam os escravos da corte do norte e tal. Então, não é debalde, não é bobagem que se critique e se combata isso. Mas é preciso compreender que isso está inserido no seu contexto, repito, e no seu tempo. E com o que nós andamos, afinal, para dar essa volta toda? Com a proclamação da República Rio-Grandense, após a vitória no Seival, em terras pertencentes ao município do Alegrete, estou equivocado? Será que na época o eram? Depois eu confiro, ou alguém, por favor, me diga. Aliás, 986-080-862, 986-080-862 é o nosso WhatsApp. Mas enfim, logo após a vitória do Seival, o Neto, por entusiasmo com a vitória, por macheza que nem o triunfo macho, sim, mas principalmente, porque é assim que se decidem as coisas numa guerra, por razões de conjuntura política. Pela distância do Bento, por uma série de questões da disputa, e de forma talvez um pouco assodada, talvez um pouco desesperada, por que não, e que vai ensejar uma disputa depois, inclusive, o Neto diz: vamos proclamar a República Rio-Grandense. E faz isso. Eu comentava há pouco, e acho que muitos de vocês ouviram, no Cultura na Mesa, conversando com o Edu, falando sobre o que ia rolar no programa hoje, eu comentava que me chama muitíssimo a atenção o fato de que nós comemoremos com tanta intensidade o 20 de setembro, que é a tomada de Porto Alegre, a entrada das forças farroupilhas pela Ponte da Azenha, na madrugada, um pequeno combate, né, mas com grandes frutos, sem dúvida. Comemore isso, comemore o mês Farroupilha, e ninguém recorde a data da proclamação da República, que é 11 de setembro de 1836. E por que que isso me chama a atenção? Porque eu gostaria que fosse mais valorizada a proclamação da República Rio-Grandense? Não exatamente. Não exatamente. Mas o que me chama muito a atenção é que a gente cante um hino nacional, como é o hino do estado do Rio Grande do Sul, e conhece aquela velha história de que os outros estados não conhecem seus hinos e tal, e que tenha na bandeira um escudo escrito República Rio Grandense. É compreensível que suma um pouco do discurso, das publicações, a data da proclamação da República, que veio a durar 9 anos. É compreensível, que nunca foi reconhecida. É compreensível. Agora, já não fica tão compreensível. Por que eu digo que é compreensível? Porque há vários esforços posteriores, no século XIX e XX, de criar, consolidar, fortalecer uma ideia de nacionalidade, unidade nacional brasileira. Então, puxa, o Getúlio vai lá e faz uma cerimônia de queima das bandeiras dos estados e proíbe os hinos. A ideia é somos todos a mesma coisa, maravilha. E como é que esse escudo ficou aí com essa República Rio Grandense? Como é que, por exemplo, os governos militares não tiraram, não combateram isso? Eu acho isso estranhíssimo. Acho isso estranhíssimo. E aqui estou, então, recordando a gesta do decênio heróico. E justamente esse capítulo que me parece fundamental. Fundamental e meio esquecido. Esquecido popularmente, esquecido na mídia, esquecido, sei lá. Não pelo historiador, é claro que não. Então é dia de recordar a proclamação da República Rio Grandense, é dia de Roberto Rimoldi Fraga. E é o dia daquele nosso doloroso, combativo e necessário recordar do 11 de setembro. Por causa do golpe terrível contra a linda experiência chilena iniciada em 71. 11 de setembro de 73, linda experiência? Bom, a opinião do Demetrio também, sem dúvida. Ela está aqui, sempre está aqui a minha opinião, meu ponto de vista. Mas me refiro ao fato de que o mundo inteiro se interessou por aquele socialismo democrático, aquele socialismo via eleitoral. E os intelectuais do mundo e os ativistas políticos do mundo se voltaram para esse lugar e foram fisicamente para esse lugar e militaram lá nas suas áreas. Não é pouca coisa. Para depois vir algo do nível de violência e de ruptura daquele golpe que bombardeia o Palácio de La Moneda e leva o presidente Salvador Allende ao sacrifício. Então a gente recorda isso, como sempre, e vamos seguir viagem com música. Depois do Rimoldi Fraga dizer naquele triunfo que os caras tomavam mate com as mãos ensanguentadas, olha que eu fiquei com uma imagem ruim desse negócio. Imagina o cara tá carneando, não precisa ser na guerra, tá carneando, tá lá lidando com uma galinha, e aí vem pegar minha cuia, tomar mate comigo, mexer na bomba, sai daqui, só o que me faltava. Não achei muito poético esse negócio. Mas para além disso, em seguida disso ele diz assim, vermelho, por supuesto, não me lembro. Mas tinha esse lance do vermelho, que já estava na Revolução Farroupilha. Não tão intenso quanto em 1893, quanto em 1923. O vermelho associado à federação, à revolução, enfim. Estava lá, estava e veio, talvez, do barrete frígio lá da Revolução Francesa. Aí eu preciso e também de outras rebeliões correlatas. Enfim, aí eu preciso da ajuda do meu amigo César Guazelli, que esse estudou isso a fundo e sabe bem dessa história. Mas sim, esse vermelho andava na área. Então aqui o Rimoldi Fraga vai nos falar sobre os ponchos vermelhos. Revol de ponchos vermelhos, justamente nessa ideia caudilesca revolucionária. E depois a gente ouve o Tito Fernandes com aquele seu companheiro Salvador para o presidente Salvador Allende. Solta lá.
Sangrando por la ambición del poder, la libertad peligrando por la ambición del poder, la libertad peligrando. Revuelo de ponchos. muchachos rojos, palau de la guardia el monte. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. Don Juan Manuel de Rosas, viva la Federación y Don Juan Manuel de Rosas. Su sable fundido en la independencia, como premio a su valor, su patriotismo y nobleza, como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Porque serviles inciensos nunca quemó por su gloria. Sepultado en nuestra historia, don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la Federación y don Juan Manuel de Rosa!
Tengo la piel de barro y el alma color de luna. Me llaman el perseguido, ¿y por qué no habría de serlo si canté para los míos cuando era delito hacerlo? Si canté para los míos cuando era delito hacerlo. Te busco por cielo y tierra. Y como me halló cantando, me metió tras de la reja. No valieron mis descargos para aliviarme la sentencia. No valieron mis descargos para aliviarme la sentencia. Cierto alcalde de los muermos, cerquita de Puerto Montt, no me dejó entrar al pueblo diciendo como razón que él era rey en su reino y en todita la región. Que él era rey en su reino y en todita la región. Los que dicen que son dueños de los otros, yo prefiero el hombre libre sin fronteras ni barreras. Yo prefiero el hombre simple sin gorra y sin charreteras. Yo prefiero el hombre simple sin gorra y sin charreteras. En que habló la tierra y entregó muerto a mi padre, algunos de mis hermanos querían ahogar en sangre el dolor que nos causaron las balas de los cobardes. El dolor que nos causaron las balas de los cobardes. con esta me despido, porque me voy pa' Pisagua. Voy a buscar una historia pa' ponerla en mi canción y cantar a tu memoria, compañero Salvador, y cantar a tu memoria, compañero Salvador.
Lindo cantar a memória do companheiro Salvador. Como a gente falava, ninguém abre mão da crítica, ela só não precisa se sobrepujar a outros aspectos de uma avaliação, né? E aí a crítica, eu digo no sentido do questionamento, por exemplo, de uma figura, tenho feito isso sempre aqui, como Tito Fernandes, que está envolvido em denúncias gravíssimas, respondendo a processos em função de abusos graves, enfim, mas que tem uma obra tão interessante, e esse companheiro Salvador é um exemplo disso, que tem uma sonoridade estranha. Eu já comentei isso, talvez algum chileno me esclareça isso melhor, mas me soa profundamente mexicano esse tema. Ele tem uma estrutura de composição mexicana. Companheiro Salvador, do Tito Fernandes, El Temucano, em homenagem ao Salvador Allende. Antes o Revuelo de Ponchos Rojos, porque o Rimol de Fraga fez todo um trabalho sobre os caudilhos argentinos, portanto, sobre as guerras intestinas da Argentina. Nesse caso, os Ponchos Vermelhos são do Juan Manuel de Rosas, podiam ser anteriores, podiam ser do Martín Miguel de Güemes, mas são do Restaurador, esse sim, o Rosas é o caudilho federal que realmente estabelece essa coisa do vermelho, inclusive com o seu regimento, os Infernais de Rosas. Os Infernais são de Güemes. Mas seja como for, a mazorca, as tropas do Rosas usam direto a referência ao vermelho federal. Revuelo de Ponchos Rojos começa com o assassinato do coronel Dorrego, e aí levantam-se os federais. Dos federais de Juan Manuel de Rosas. Isso era parceria com Paulo Raul Trujenque, esse santiaguinho de quem há poucos dias a gente falava, excelente compositor. Eu falei aqui, comecei de cara com o Triunfo Macho, e puxa, que é difícil encontrar um papel, um mínimo destaque a uma figura feminina nessas narrativas da identidade regional aqui no nosso sul da terra, né? Pelo menos tradicionais, digamos assim. Ou tradicionalistas, melhor dito, porque certamente na tradição oral a mulher está muito mais presente. Vamos ouvir então Victor Abel Jiménez e o Canque Chazarreta são os autores, e o Rimol de Fraga canta para nós La Juana Moro. La Juana Moro é um tema interessante sobre esse aspecto. E depois outra homenagem ao Allende com o Quilapajum, que é parceria deles próprios. Parada, Jimeno e Wang são os autores de Allende, simplesmente assim o título, solta lá.
Llevaban los mensajes al paisanaje en batalla. canto al río Arias, desde Quebrada del Toro, con un par de guerrero la sorprendieron. Se oía el viva de Juan Amoro, y en la prisión se oía el viva de Juan Amoro, llegando al río Arias desde Quebrada del Toro, con un par de guerreros la sorprendieron los godos.
La luz del día, exacta en tu perfil la madrugada, cuando de pronto el viento agudo de septiembre hizo callar tu vida, tu voz y tu mirada. Se fue tu cuerpo a la extensión del sueño, mientras tu sombra caminaba a tu encuentro, y poco a poco te alejaste de ti mismo hacia el recinto del amor definitivo. El tiempo no se muere con tu tiempo, a pesar de la invariable dispersión en tu distancia, pero aprende la certeza que en toda lontananza la historia pertenece a tu destino. Se siente amanecer allende, se siente amanecer. Alzabas el destello en primavera, abriendo nuevo espacio a los sentidos, solo ansias de justicias necesarias para cumplir así los signos prometidos. Pregunto entonces por tu asombro entero, desde el umbral del momento decisivo, si tus ojos anunciaban el de lo posible que hoy en día es desafío.
Pregunten por su aliento detenido. amanece allende.
Se siente amanece allende.
Que lindo, que fino, né? Que fino, será que eu gosto dessa palavra fino? Não tenho certeza. Que sofisticado que é o Quelapajum. Allende, Parara Jimeno Ivang, nesse lindo tema, enfim. Antes, La Juana Moro, La Juana Moro, que personagem interessante. Eu em Salta ouvi muito e li um pouco, mas ouvi porque ouvi de pessoas que estavam me mostrando lugares de cultura, enfim, sobre a importância da mulherada nas lutas de independência, né? E a Juana Gabriela Moro é uma patriota, é uma patriota nascida em San Salvador de Jujuy em 1785. Morreu velhinha, portanto, morreu em 74. 1874, né? E ela, em Salta, lutou nesse movimento, junto com a Maria Loreto Peão de Frias, mulheres que faziam espionagem. Tinha uma história de como elas levavam as mensagens nas dobras daquelas saias antigas, né, coloniais, sei lá como chamar aquilo, aquelas saias e aquelas anáguas, elas levavam um monte de mensagem por ali. E extremamente corajosas, e se fosse necessário ir para baixo da fumaça, não no sentido dessa coisa ignominiosa, horrorosa que nós estamos vivendo aqui, da fumaça dessas queimadas. Me refiro a ir para baixo da fumaça no sentido de ir para o enfrentamento, para a linha de frente. Iam também, não tinha problema nenhum para essa mulherada. La Juana Moro é Victor Abel Jiménez e Canqui Chazarreta. E quem cantava era o Rimolo de Fraga, mas eu juraria que quem cantava era o Hernán Figueroa Reges. Fiquei confuso. Eu acho que era o Rimolo de Fraga, num canto muito parecido, neste momento, com o Hernán. Fiquei com a pulga atrás da orelha, não sei se mais alguém ficou. Depois a gente vê o que é que faz com isso. Mas bueno, gente. Bisneto de Farroupilha... é aquele lindo poema do Aureliano Figueiredo Pinto. Aqui eu trago na versão do Noel Guarani. Enfim, o ufanismo desta origem que vários movimentos políticos e culturais resolveram, deliberaram, decidiram, porque foi assim, não foi o processo mais natural e popular, fundar, ou seja, buscar a data fundacional desta identidade na Revolução Farroupilha. Isso tem uma força muito grande para os governos positivistas do final do século XIX e início do século XX, e não é desde sempre que se teve essa devoção pelo nosso passado Farroupilha. De todos modos, vamos deixar de achar lindo esse poema ou de comemorar esses fatos? Estou me repetindo, mas acredito que não o faremos, não há por que o fazer. Ou fazê-lo. Bisneto de Farroupilha, Aureliano com Noel Guarani, e depois a gente ouve, nesta ordem, atenção, não se percam, Coração Farroupilha e Coração Farroupilha. O que eu quero dizer com isso? Que não é exatamente ou apenas uma gracinha. Nós vamos ouvir com o incrível maestro Tasso Bangel, Coração Farroupilha instrumental, na verdade com a Camerata Pampiana toda, e é a autoria do Tasso. Depois, o poema Coração Farroupilha, do Coronel, dito pela Débora Finocchiaro e pelo próprio autor. E depois, este poema musicado pelo Sérgio Rojas, na interpretação do Chico Ferretti. São três Coração Farroupilha. Um deles, o do Tasso, a gente já estava ouvindo de trilha no nosso Hora de Casa. E hoje, conversando com o povo que vai ao ar aí no nosso Cantos do Sul da Terra da TV, que é outro assunto, depois eu, outra hora eu conto, falamos no grande Tasso Bangel, que é um orgulho enorme para todos nós. Vamos levar a palavra.
Pobre, mas livre, gauchito. No sol a sol, sou o que sou. Pois nem Dom Pedro II não pôde, o senhor de um mundo, dobrar o meu bisavô. Com esta alma guapa nos tentos debaixo do meu sombreiro, pelo poder e o dinheiro nunca ninguém me levou. Pois nem o Taura Castilhos, famoso pelos codilhos, pôde voltear meu avô. E ao tranco do meu lubuno passam por mim carros finos, com espertos e ladinos que a escovação empilchou. Sigo às vezes sem nenhum cobre, sem que a secura me dobre, e se meu velho estende o pobre porque a ninguém se dobrou. Conterrianos, moços lindos, com humildade de escola, curvam a espinha de mola no culto de um ditador, seja qualquer que ele for. Com a fumaça de um bom fumo, chapéu torto, corto rumo ao tranco do meu lobuno, sem dar louvado a um senhor. Deus velho dá o sol também ao que sabe ser torena, e não suporta cadena de feiticeiro ou papão. Não me enredo nessas trancas e vou cruzando estes pampas, só escravo do coração. Amigos, quando eu me for ao país do eterno olvido, aqui fica este pedido antes que a morte comande: ponham-me ao peito sem chuchu o santo trapo gaúcho da tricolor do Rio Grande.
coração farroupilha. Ninguém doma esperança. Liberdade não se encilha. Galopa livre meu peito, um coração farroupilha.
Olha a tropa de lanceiros, pela noite adentro avança. Sob a luz clara da lua, cada estrela é uma lança.
Pelas ondas da campanha, pelos mares da coxilha, juntas de bois puxam barcos da esquadra farroupilha.
Pois ao bento não se prende, não se prende a ventania, nas fortalezas do rio, nem nos fortes da Bahia.
No pendão verde amarelo, o carmim também cintila, tremula no azul do pampa a bandeira farroupilha.
12 homens contra um, não é guerra, é uma guerrilha. Galopa livre em meu peito, um coração farroupilha.
Galopa livre em meu peito, um coração farroupilha. Galopa livre em meu peito, um coração farroupilha. Olha a tropa de lanceiros, pela noite adentro avança. Sob a luz clara da lua, cada estrela é uma lança. Pelos mares da campanha, pelas ondas das coxilhas, vamos dois puxando barcos da esquadra farroupilha. Pois ao vento não se prende, não se prende a ventania. Nas fortalezas do rio, nem nos fortes da Bahia. Doze homens contra um, não é guerra, é uma guerrilha. Galopa livre em meu peito, um coração farroupilha. Galopa livre em meu peito, um coração farroupilha. Galopa livre em meu peito, um coração farroupilha.
Que bonito, bela interpretação, Chico Ferretti cantando o Coração Farroupilha do Coronel com Sérgio Rojas. Logo depois a gente ouviu o Coronel com a Débora Finocchiaro dizendo Coração Farroupilha, o poema. E do temaço, do Tasso Bangel, né? Esse tema da Camerata Pampiana com o mesmo nome. Mas bueno, gente. Eu tinha dito a vocês que o Rimoli de Fraga, que faz 80 anos hoje, tinha feito todo um trabalho dedicado a cantar Os Caudilhos. Eu fiquei pensando, será que o Rimoli de Fraga se apresenta no Uruguai? Não deve ser fácil. Ou ele tem que cuidar muito bem o repertório dele. Olha o título dessa música. Eu entendo historicamente o argumento e acredito que muitos uruguaios entendam. Mas que é cutucar a onça com a vara curta, é. E uruguaio manso, eu não conheço. Esse silêncio foi a minha tosse, enquanto a gente faz o que o Allende fez, tentar mandar o metal sereno da minha voz tapado de fumaça. Parece até emoção, mas não é, fumaça mesmo. Vamos escutar e depois eu explico essa junta de música.
cruzando el río en tropel. Un incendio de tacuara vienen arriando a la gloria a fuerza de sable y lanza. Son ellos, los invencibles, vienen templando puñales con don Gervasio de Artigas, los 33 orientales. Llegan los 33 orientales galopando y peleando en montón. Va al frente general Artigas y a fuerza de corazón. Va al frente general Artigas y a fuerza de corazón. Ni uno solo le teme a la muerte y allá van a pelear hasta el fin. Y en medio de los alaridos viene empujando un clarín. Y en medio de los alaridos viene empujando un clarín. En la carga los guerreros, ya atropellando al enemigo, despierta la libertad. Ninguno se han rendido las fuerzas del Uruguay. Con don Gervasio de Artigas, los 33 orientales, guerra muerte al invasor, aunque nos cueste la vida. Por nuestra banda oriental, antes muerta que vencida. Por mi patria el Uruguay, mi tierra gaucha querida. Vienen las tropas de Artigas, por la patria triunfar o morir. Y a todo aquel que se le anima, le hacen su furia sentir. Y a todo aquel que se le anima, le hacen su furia sentir. Por la sangre les corre un torrente de imbatible gauchaje oriental. Y al unitario le hace frente lo mismo que el federal. Y al unitario le hace frente lo mismo que el federal. A la carga, a la carga los guerreros, que atropellando al enemigo despierta la libertad. Que a ninguno se han rendido las fuerzas del
y de la muerte te rodeaban. Qué manera de alzarse en un abrazo, el odio, la traición, la muerte, el lodo, lo que constituyó tu pensamiento ha muerto todo. Quemada, qué esperanza muerta, qué vuelta a la nada, qué fin. Un cielo partido y una estrella rota rodaban por dentro de ti. Llegó este momento, no hay más nada. Te viste empuñando un fusil. Volaba lejos tu pensamiento, justo hacia el tiempo de mensajes de lealtad qué manera de quedarse tan grabada, tu figura ordenando nacer. Los que te vieron o oyeron decir, ya no te olvidan. Lindaste con dos ríos y Ayacucho, como un libertador en Chacabuco. Los Andes que miraron crecerte te simbolizan. Partías el aire, saltaban las piedras, surgías perfecto de allí. Jamás un pensamiento de pluma y palabra devino en tan fuerte adalí. Cesó por un momento la existencia, morías comenzando a vivir. Volaba lejos tu pensamiento, justo hacia el tiempo de mensajes, de lealtades, de hacer. Quedaba darse todo el ejemplo, y en poco tiempo una nueva estrella armada a hacer.
A homenagem dos cubanos Pablo Milanese e Silvio Rodrigues ao Salvador Allende. Salvador Allende em seu combate por la vida. Quem cantava era Soledad Bravo. Bravo, Soledad. Que lindo canta essa mulher. É ou não é verdade? Meu amigo Roberto Lussardo, cantoraço, que tá escutando, mandou um abraço. Graças, que bom tu tá na beira do fogo conosco. Antes disso, e no meio daquela tosse toda, eu tô que nem o Duerme Negrito, trabalhando e vá tossindo. O que eu quis dizer com aquilo? Afinal de contas, aquela samba eleva tanto Artigas e os 33 Orientais também. Por que que eu brinquei que o Rimolo de Fraga não pode ir ao Uruguai? Porque a samba se chama simplesmente Samba Artigas, Argentino hasta la muerte. Ai, ai, ai. Aí é torear. Pode ter boas justificações históricas, mas é torear. E como são essas coisas, né? Como a análise histórica, o conhecimento preciso das coisas, pode não estar exatamente, muitas vezes não está, tão próximo ao senso comum e ao afeto das pessoas pela narrativa histórica, pela sua história, pelas suas coisas fundadoras. Por que que eu tô dizendo isso? Porque a gente encerra o programa de hoje ouvindo mais uma vez a maravilha do Tasso Bangel com a Camerata Pampiana, Coração Farroupilha. E é interessante pensar no seguinte: com todas as coisas criticáveis na revolução levada a cabo por uma elite, pode se chamar ou não revolução, de acordo com o conceito, mas levada a cabo por uma elite, encerrada com um acordo, e com um acordo que excluía maiorias, e que tem todas as situações criticáveis com relação aos negros, com relação aos indígenas, aos gaúchos, os gaúchos pobres, despossuídos, enfim, com todas as críticas que se possam fazer, o que aconteceu entre 1835 e 1845 foi extremamente corajoso, e corajoso do ponto de vista da proposição política e filosófica, muito inovador, muito vanguardista. Eu não sou em absoluto um especialista nisto, ou alguém que tenha essa formação, mas sei lá, escutem, por exemplo, o meu amigo Giovanni Mesquita, historiador, falando sobre isso. Ele mostra a quantidade e a qualidade dos avanços farroupilhas para aquela altura da história. E isso, bom, merece ser louvado, merece. Assim como também os gestos de coragem, os gestos épicos, como o transporte dos lanchões pelo campo, enfim, tantas e tantas e tantas coisas. Vamos ficar então com O maestro Tasso Banger, a Camerata Pampiana, e até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.